A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Alô, Técnica! Baixa a trilha, Técnica! Seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 36 do Alô, Técnica! E hoje nós vamos te dar 8 razões para não iniciar o seu podcast. Seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br/podcast. Se você quiser, você pode mandar uma sugestão de tema para o Alô Técnica, é só você mandar um e-mail para alotecnica@radiofobia.com.br. Você pode seguir também o Alô Técnica nas redes sociais, lá no Twitter a nossa conta é @alotecnica. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/alotecnica. E se você quiser, tem também o nosso site cursodepodcast.com.br. Lá eu compartilho muita coisa relacionada ao curso, é óbvio, de podcast, que eu ministro workshop de produção de podcasts online. Tem também como você pode adquirir a cópia do meu livro Podcast Guia Básico, tanto em versão impressa como também em versão digital. E tem também o link para o nosso canal no YouTube, onde você tem lá vídeos, tutoriais, várias coisas bacanas relacionadas à produção de podcast. Tem toda a primeira parte do meu workshop online, tem a minha palestra do rádio ao podcast, tem também tutorial de edição no Sony Vegas, enfim, se você quiser tem muito conteúdo compartilhado para você nos canais do Radiofobia, do Alô Técnica e do curso de podcast. No programa de hoje nós vamos dar para você, por incrível que pareça, nós vamos desencorajar você a fazer o seu próprio podcast, caso você pense de uma das 8 maneiras que nós vamos apresentar no programa de hoje. Já já eu vou te explicar por que nós tivemos essa ideia técnica. Joga a vinhetinha, porque a gente vai entrar direto no tema de hoje.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Pois é, quem diria que o Alô Técnica chegaria um dia a desencorajar os seus ouvintes a fazer um podcast? Nós que vivemos aqui fazendo para você conteúdo, compartilhando conhecimento com você, entusiasmando você, tentando contaminar você com bichinho podcastal, incentivando você a produzir o seu próprio programa. Que negócio é esse? Como é que o Léo vem aqui agora e passa 8 razões para você não iniciar um podcast? Mas há 2 meses, no Alô Técnica número 34, o tema foi exatamente o contrário, 8 motivos para você começar agora o seu podcast, e aí o Léo agora vem 2 meses depois e dá 8 motivos para não fazer o podcast. Afinal de contas, o que, que é que está acontecendo? E eu vou explicar para você. Nesse mês de novembro, meu amigo Thiago Miro, certamente você conhece, Thiago Miro é um cara muito bacana, é um cara muito qualificado, trabalha comigo na Radiofobia Podcast Multimídia, edita vários podcasts pela minha empresa, é meu parceiraço. E ele também é um entusiasta, um cara que tem o seu site, o mundopodcast.com.br, um site com muito conteúdo compartilhado lá de graça para você. E o Thiago Miro escreveu um artigo, na verdade ele adaptou um artigo do site The Podcast Host. O site thepodcasthost.com, o site que no mês de outubro o nosso amigo Matthew, lá do thepodcasthost.com, publicou um artigo chamado Quem Não Deveria Começar um Podcast. Aí o Thiago Miro, sempre muito estudioso, sempre acompanhando muitas novidades, pegou e adaptou esse artigo lá para o Mundo Podcast. Esse artigo se chama Quem Não Deveria Iniciar um Podcast e foi publicado no Mundo Podcast no dia 10 de novembro de 2015. É claro que lá no post tem um link para você, tanto para o artigo do Podcast Host, como também para o artigo do Thiago do Mundo Podcast. E aí eu falei com ele e falei, Thiagão, que belo tema, que bela reflexão. Eu vou fazer o seguinte, se você me autorizar, e é claro que ele me autorizou, eu vou adaptar para a minha realidade aqui do Alotênica, vou colocar mais dois motivos que eu acredito que são interessantes, vou arredondar os 8, que eu gosto desse número 8, de vez em quando tem uns 8 alguma coisa aqui no Alotênica, e aí eu vou fazer um contraponto para o programa de 2 meses atrás, que foi exatamente o citado Alotênica número 34, 8 motivos para começar agora o seu podcast. Então, no programa de hoje, eu vou citar para você 8 razões para não iniciar um podcast. Se você, por acaso, nesse momento, estiver pensando de uma dessas maneiras, eu vou desencorajá-lo a produzir o seu podcast até que você reflita, até que você pense que realmente essa é uma maneira não muito indicada para você pensar, caso você esteja querendo começar um podcast, no momento que você... Não vou dizer corrigir o seu pensamento, mas você adequar a realidade, né? No momento que você botar o pé no chão, aí sim você pega e arregaça as mangas. Caso nenhum desses temas você se identifique com nenhum desses motivos que a gente vai falar aqui agora, aí sim eu recomendo fortemente, como eu falei no Alotênica 34, que você inicie agora mesmo o seu podcast. É muito melhor você começar para completar do que você esperar para começar. Então vamos começar, Tênica Vinheta, para a gente começar pelo primeiro motivo.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
E o primeiro motivo para você não iniciar um podcast é o seguinte: eu quero conseguir rapidamente muitos downloads. Eu quero começar agora meu podcast, eu quero me tornar um campeão de downloads, eu quero ter zilhares e zilhares de downloads em muito pouco tempo. Realmente, se você estiver pensando assim, podcast não é indicado para você começar, porque é claro que é possível sim você conseguir muitos downloads, é claro que é possível. Quem faz um podcast, que é uma atração em áudio, né, um programa de áudio, você quer sim ser ouvido pela maior quantidade possível de pessoas, e para você ter o seu podcast ouvido por alguém, a pessoa tem que fazer o download ou pelo menos o streaming, e aí no caso do streaming também nas estatísticas conta, é lógico, como um download, uma audição daquele programa. O problema não está em querer muitos downloads. Todo mundo que faz um podcast quer sim e precisa, é claro, querer muitos downloads. O problema está em você querer isso para ontem. O problema está em você começar um podcast agora e aí você, em uma semana, porque eu tive ali, sabe, muito poucos, eu não vou nem, não sei como é que eu vou falar aqui, porque é tão difícil você dizer qual é um número pouco ou grande para você que vai iniciar um podcast, porque depende muito de fatores que nós ainda vamos citar nos próximos pontos, mas depende muito do quanto você consegue engajar a sua audiência, do quanto você vai conseguir construir um número de ouvintes, construir uma quantidade de pessoas que te acompanham. E isso leva tempo, né? Isso só acontece ao longo de meses, por que não de anos e anos, fazendo um produto de qualidade, um podcast que as pessoas queiram ouvir, tanto pelo conteúdo, quanto pela qualidade técnica, quanto pela interatividade entre os ouvintes, quanto pela periodicidade, pela relevância do que é dito. Se você já tem um público cativo, como uma celebridade ou uma web celebridade, por exemplo, recentemente o Cid do Não Salvo começou o seu podcast, o Não Ovo, né? Recentemente também o Flávio Augusto, lá do Geração de Valor, lá do meusucesso.com, começou também o seu podcast, o GVCast, que por acaso também é editado pela minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia. É claro que esses caras já começaram campeões de downloads nas suas categorias, é claro que esses caras já começaram arrebentando, mas isso acontece por uma particularidade deles, que já possuíam um público cativo e ampliaram os canais de comunicação com o seu público, aumentando um, colocando também o podcast como um desses canais. Os caras já faziam blog, já tinha Facebook, já faziam vídeos, já tem um público, já tem milhares, milhões de acessos, de fãs, de pessoas que acompanham. Então, é óbvio que você vai ouvir falar que o GVCast teve, sei lá, 500 mil downloads nas primeiras 2 semanas que foi pro ar, chegar, você vai botar isso como meta e vai falar, caraca, se o cara começou agora, eu também vou. E aí você vai, você começa tendo o Flávio Augusto, tendo o GVCast como referência, e aí você quebra as pernas porque você não tem ainda um público, uma audiência fidelizada com você. Então eu acho que o problema todo não é você querer ter downloads, o problema é você querer ter downloads imediatamente e ser desencorajado, porque você vai perceber que passa uma semana, passa duas semanas, passa um mês, e aquele número que por acaso alguém tenha lhe dito, ou que você tenha lido em algum lugar, ou que você mesmo tenha idealizado, ele não chega. Aquele número tá cada vez mais difícil de você alcançar e aumenta ali, e você não consegue chegar perto do número que você idealizou, e aí você começa a ter um sentimento de frustração que acaba sendo muito pior do que se você realmente não tivesse começado a fazer. Então, se você tiver afim de fazer um trabalho ali com diligência, né, um trabalho ali com esmero, um trabalho ali com esforço e construir gradativamente a sua audiência, e é claro que com o crescimento, com a fidelização da sua audiência, o resultado natural disso será o aumento de downloads, ou então você realmente vai ficar frustrado porque os seus downloads estão demorando para aumentar, e aí você vai se perguntar, puxa vida, mas se ninguém está ouvindo isso, então será que vale a pena eu gastar as horas do meu dia de folga, do meu final de semana, fazendo aqui esse podcast que eu achei que era uma ferramenta tão legal e tal? Se você bota essa meta logo no começo e quer ser o campeão de downloads tão logo lançou o seu programa, realmente eu não recomendo que você comece o seu podcast.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Uma outra razão que eu não recomendo você começar o seu podcast é se você quiser agora estar entre os novos e recomendados no iTunes e também nos outros agregadores que você conhece. Se o seu objetivo for esse, tire o seu cavalinho da chuva, porque isso pode realmente acontecer, mas é um processo não só, eu não diria difícil, porque relativamente difícil não é, mas é um tanto quanto obscuro a maneira como os agregadores utilizam essa indexação. A gente não tem muita certeza. Para você ter uma ideia, se você entrar agora no iTunes, na iTunes Store, lá no iTunes, na área de podcast, você vai ver que logo na home de podcasts, o Alotênica tá em destaque, com um banner grande ali do lado do Jovem Nerd. Isso já tá lá há mais de um ano. E eu vou falar para você, o Alotênica não é um campeão de downloads comparado com o Jovem Nerd, não. Eu não tenho a menor ideia de como é que aquele banner foi parar lá e por que que ele não saiu de lá ainda. Porque com certeza, nesse um ano, apareceram programas mais novos que o Alotênica, que com certeza tiveram uma quantidade de downloads bem maior do que o Alotênica tem, e que se o critério fosse claro, transparente, esses programas certamente já estariam lá naquele destaque. Então, não é que eu tô reclamando de estar no... Ah, o Léo, puxa aí, olha lá o Léo, tá vendo só? Ele tá no destaque do iTunes e ainda reclama. É, olha, não tô falando nada disso. O que eu tô dizendo é que eu não sei por que que o Alotênica está lá. Se você aparece lá nas recomendações, é claro que você vai ficar feliz. É óbvio que você vai ter ali o seu podcast num certo destaque, né? Além da categoria dele, aonde você publicou, ele aparecer na home ali do iTunes ou de outro agregador ali nos novos e recomendados. Caraca, isso é muito legal, isso é muito bacana. Mas como é que isso acontece, né? Por mais que tenha lá um manualzinho de como que o iTunes faz essas coisas, realmente a gente sabe, quem acompanha, que ali o pessoal da Apple, da iTunes Store, não dá tanta bola não pra atualização daquele canal. Aquilo ali fica meses e meses e meses às moscas, dependendo só da atualização do feed de cada podcast. Então realmente não dá pra saber por quê. Se você tem isso como meta, olha, você realmente vai se decepcionar também, porque pode ser que aconteça, olha só, pode ser que dê um estalo assim e de repente aconteça. Se você tiver muitos downloads, a chance disso acontecer é maior, mas é o que eu disse agora, ainda que você tenha muitos e muitos e muitos downloads, pode ser que o pessoal do iTunes e dos agregadores não atualize ou não tenha critérios claros e transparentes de como é que isso acontece para que você seja destacado ali também. Tem um cara chamado Rob Walsh, que ele é vice-presidente do Libsyn, que é um serviço de hospedagem de podcasts, e ele também é co-host da série de podcast chamada The Feed, e ele disse recentemente que quando você está ali nos novos e recomendados, em média, aumenta de 200 a 300 downloads por episódio do seu podcast. Claro que ter 200 downloads, 300 downloads por episódio do seu podcast é totalmente legal, é muito bacana. Mas isso não é, sabe, nenhum mapa do tesouro para que você, a partir dali, se torne um podcast mega fodaralhaço de downloads. Porque daqui a pouco não aparece mais. E realmente a gente sabe que o que prende, o que faz aumentar o número de downloads é a fidelização do público e o crescimento do público, né? Então, se você tem aí esse objetivo de você quer muito, muito, muito mesmo, né? Você vai começar um podcast, fala, eu vou começar porque rapidinho eu quero estar lá nos novos e recomendados do iTunes, eu quero aparecer lá no Pocket Cast, eu quero aparecer lá no Beyond Pod, eu quero estar lá nas cabeças ali, o meu banner bonitão. Pode ser que isso não aconteça e isso, mais uma vez, se traduz em decepção e desmotivação para você. Então, se realmente você pensa dessa maneira, eu não recomendo que você comece agora o seu podcast.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Terceira razão para não iniciar um podcast. Eu não quero interagir com meus ouvintes. Não quero. Eu quero fazer o que eu bem entender e pronto. Né? Se você pensa dessa maneira, realmente, talvez o podcast não seja a melhor maneira de você mostrar a cara na internet. Porque o podcast tem uma de suas principais características no engajamento do seu público, na fidelização do seu público. O público que ouve podcast é um público diferenciado. Você que está aí, ouvinte do Alotênica, é quase 90% de chance que você tenha ouvido o do mês passado e o do mês anterior a esse e o do mês anterior, ou então, se você conheceu ele recentemente, você gostou porque você pensa em produzir podcast, você acha que as dicas são relevantes, você foi lá, fez uma maratona, viu que não eram tantos programas assim, fez o download e chegou até aqui e tá me ouvindo, né? Isso é um fenômeno que só o podcast tem. Dificilmente você assina um canal no YouTube e você vai lá no YouTube e assiste todos os vídeos dos últimos 2 anos daquele canal. Ou você se inscreve num blog que você conheceu hoje e você vai lá ler todos os artigos que aquele blog publicou nos últimos 2 anos. Eu nunca ouvi falar de ninguém que fizesse isso, mas eu ouço diariamente relatos de ouvintes através do Twitter, através do Facebook, através dos e-mails que a gente recebe, através dos comentários nos posts dos podcasts, pessoas que ouviram o programa esse mês, gostaram pra caralho, foram lá, fizeram o download e estão fazendo maratona, um bando de maluco, não só do Alotênica, que tá no 36º episódio, como também do Radiofobia Classics, como também do Radiofobia, como também de outros podcasts dos amigos aí que você sabe, Nerdcast, Papo de Gordo, programas que já passam aí de 100, 200, 300, 400 episódios, tem gente que conhece agora, vai lá, faz o download, faz maratona. Eu mesmo sou um maratonista. Eu mesmo, quando conheci o Nerdcast lá no final de 2008, o programa já tinha um pouco mais de 2 anos no ar e eu fiz maratona durante, sei lá, 4 meses, eu acho. 4 ou 6 meses, eu só ouvi Nerdcast até ficar em dia. E ali foi no final de 2008, e aí eu peguei e tirei da gaveta o projeto do Radiofobia, que era para um programa de rádio, transformei em podcast, gravamos e publicamos o primeiro programa em fevereiro de 2009. Então, eu também sou um maratonista, eu também fiz maratona. Se você não quer interagir com seus ouvintes, se você quer ouvir os feedbacks e ignorar, ou se você não quer nem ligar para os feedbacks, se você não está afim realmente de ter ali uma conta ativa no Twitter, no Facebook, no Instagram, ou seja, no Snapchat, se você for aí da galera do Snapchat ou de outros da galera do Snapchat ou de outras redes sociais, enfim, se você não quer interagir de forma nenhuma com seus ouvintes, realmente eu acho que o podcast não é indicado para você, porque o ouvinte cria uma expectativa. Se você, não sei se você tem a cultura de rádio, eu não sei se em algum momento da sua vida você foi de ouvir rádio, até porque hoje a gente tem a internet que encurta muito as distâncias, então você tem qualquer pessoa aí, seus ídolos aí, sei lá, as pessoas que você admira na música, no entretenimento, no cinema e tal, você você consegue saber o que elas falam a qualquer momento, acompanhando aí as contas, os perfis nas redes sociais e nas notícias, é tudo muito instantâneo. Mas quando eu era criança, que não existia internet e que os nossos ídolos estavam no rádio ou na televisão, as pessoas do entretenimento, a gente não tinha acesso a essas pessoas, né? É, quando você mandava uma carta para o seu programa de rádio preferido ou conseguia fazer com que o seu telefonema fosse atendido ali, caramba, aquilo ali era a realização de um sonho, seu nome sendo dito pelo seu locutor preferido. Mandar um abraço pro meu amigo Leandro Lopes lá de Serra Negra, o cara que tá ouvindo a gente aqui, ele pediu a música aqui do Pet Shop Boys, nós vamos tocar pra ele já já na sequência. Cara, isso era um arrepio assim no cabelo do sovaco até embaixo, porque era uma coisa fenomenal. E a gente vê hoje isso acontecendo também no podcast, é uma coisa assim, é claro que guardadas as devidas proporções, mas é algo que também acontece e o nosso ouvinte é muito fidelizado. Você tem que realmente ter um respeito muito grande pelo seu ouvinte. É, não por acaso a gente faz aqui esse programa voltado pro ouvinte, conversando em primeira pessoa. Você já reparou nisso? Você já reparou que eu não falo vocês? Eu não falo, e aí galera? E aí vocês aí que estão ouvindo o podcast? Não tem vocês, porque dificilmente você que tá aí do outro lado é... Provavelmente você está com fone de ouvido, bem provável que você esteja ouvindo com fone de ouvido, ou no trabalho, ou na academia, ou lavando uma louça, fazendo alguma coisa, fazendo alguma atividade paralela com fone de ouvido, ouvindo o podcast. Se não, você vai estar ouvindo escondido do chefe no trabalho, ou você vai estar ouvindo no trânsito, seja no trem, no metrô, ou mesmo no carro, no caminho para o trabalho, para a faculdade, na volta, no seu momento de lazer. Você não está com uma galera... Você tá com uma galera? Alguém que tá ouvindo esse programa agora, tá ouvindo esse Alotênica no som, na caixa de som, reuniu uma galera e falou assim, ei galera, vamos ouvir o Alotênica aqui, todo mundo junto aqui, ó, nós 8, 10, 14. Não, mesmo quem tem podcast, nego recomenda, manda o link, o cara vai lá e ouve no momento que ele quiser. Então você falar em primeira pessoa, né, você falar em segunda pessoa, no caso, alô, você aí que tá do outro lado, você aí, meu querido ouvinte, você se identifica, isso é uma coisa do rádio, uma coisa que eu trago do rádio, que eu herdei da minha formação como radialista. Eu chamo você em primeira pessoa, eu trago você pra ficar do meu lado, eu me torno seu amigo porque eu estou conversando com você. Você tá me ouvindo agora e você sabe que eu tô falando contigo aí, você mesmo. Você aí que tá agora com seu smartphone no bolso ou na mão, ou tá ouvindo no computador com seu fone de ouvido ou no carro. Você já entendeu isso, né? Então se você não quer, como podcaster, interagir com seus ouvintes, realmente é melhor desistir da ideia.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Quarto motivo para você não começar o seu podcast agora. Ah, eu não gosto de compartilhar o que eu sei de graça. Não gosto. Eu não gosto de ficar ensinando, eu não gosto de ficar falando, eu não gosto de ficar compartilhando conhecimento. É, sabe, eu quero fazer, seja conhecimento técnico, seja conhecimento de conteúdo, não importa. Se você não gosta de compartilhar o que você sabe, realmente o podcast não é para você, né? Porque a maior parte das coisas que a gente faz é compartilhar conhecimento. No caso aqui do Alotênica, por exemplo, a gente está compartilhando conhecimento técnico, né? O Thiago Miro lá no Mundo Podcast, um site que ele faz com tanto carinho, um site que ele faz ali com tanto esmero, né? Ele está compartilhando conhecimento. Ele fez isso, olha só que bacana a cadeia de conhecimento, como ela se amplia, né? Lá no site, no thepodcasthost.com, o Matthew escreveu um artigo em inglês dizendo quem não deve iniciar um podcast, que o Thiago Miro, por sua vez, leu, achou interessante, pegou esse conteúdo que estava em inglês, não traduziu necessariamente, ele adaptou e colocou no teu site, tanto é que dos pontos lá que o cara aponta, dos 6 pontos, o Thiago publicou só 5, ele eliminou, e deu ali a visão dele, colocou com as palavras dele, inspirado no post desse cara, adaptado o post do Matthew. Eu li quando o Thiago soltou isso lá no Mundo Podcast, que eu assino o feed e também acompanho pelo Twitter, favoritei porque eu me identifiquei totalmente com isso, achei achei que eu poderia acrescentar mais algumas coisas dentro do meu conhecimento com base na minha experiência, e tô aqui agora gravando esse programa para você. Então, se o Matthew não tivesse compartilhado conhecimento, o Thiago não teria lido aquele artigo. Se o Thiago não tivesse compartilhado conhecimento, eu não teria tido acesso ao post no Mundo Podcast. E se eu não estivesse aqui agora compartilhando isso com você, você não teria ouvido isso, não saberia. Provavelmente, é grande a chance que você não saberia nem que o Matthew publicou aquele post em inglês, nem que o Thiago publicou o artigo dele em português, caso eu não estivesse fazendo esse Alotênica aqui para você agora. Tenho certeza que algumas pessoas que estão ouvindo esse programa já leram antes o artigo, porque acompanham também o Mundo Podcast. Tenho certeza aí que pessoas como o Igor Gudima, o ALX e outros ouvintes aí fiéis de longa data já terão lido o post no Mundo Podcast, terão se identificado e sabem exatamente daquilo que eu estou falando agora no Alotênica para você. Então, se você não quer compartilhar conhecimento, cara, sabe, é melhor você fazer outra coisa, vai ler um livro, jogar um videogame, fazer alguma coisa que seja mais útil pra você, porque realmente no podcast a gente gosta muito de falar, nem todo conhecimento que a gente compartilha são coisas que a gente sabe necessariamente, você sabe disso, né? Muita gente, em alguns momentos, mesmo quem tem grande qualificação, em alguns momentos sempre acaba compartilhando coisas que ouviu alguém falar, ou que ouviu alguém dizer, ou que achou interessante, mas não tem problema, porque assim a informação, assim, seja ela de que natureza for, ela circula e chega em outras pessoas. E eu acho isso muito legal, é muito bacana. Então, se você gosta, como nós, de compartilhar conhecimento, aí sim eu acho que você deve começar o seu podcast. Mas, por enquanto, eu estou dizendo que você não deve começar, caso você não goste de compartilhar, você já entendeu, né? Então, Tênica, vinhetinha, vamos pro próximo.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Quinto motivo para você não começar um podcast: eu quero ser convidado para eventos de mídias sociais. Eu quero ser convidado para eventos de mídias sociais e eu vou te falar, eu quero ser palestrante, eu quero ser referência, eu quero ser formador de opinião. Eu tô começando um podcast agora porque esse é o meu objetivo. Ah, velho, olha só. Eu tenho uma frase que eu não sei quem foi que disse, mas eu falo isso direto, e não sei nem desde quando que eu digo, que é o seguinte: você ser famoso na internet é tão importante quanto você ser milionário no banco imobiliário, sabe? A não ser que você tenha realmente uma fonte de renda, um trabalho, a não ser que isso realmente renda um negócio pra você, conhecimento pelo conhecimento na internet, somos só mais um. Eu vou comprar pão na padaria, eu faço aqui o meu Alotênica, eu faço Radiofobia, eu edito Nerdcast, eu tenho livro publicado, eu tenho milhões de downloads, já são quase 4 milhões ao longo desses quase 7 anos, e eu vou na padaria comprar meu pão. Eu sou um cara qualquer e não importa, entendeu? E aqui na minha casa, eu sou o pai dos meus filhos, eu sou filho dos meus pais e eu sou o marido da minha esposa. Então, isso é que importa, na verdade. É isso é que é importante, né? Ah, eu quero começar a fazer o podcast porque vou para esses eventos de mídias sociais aí, e os caras vão começar a me convidar rapidinho porque eu vou fazer um programa que é muito foda, eu vou me tornar um cara totalmente relevante, eu vou me tornar um cara fodão. Eu não estou dizendo que querer isso é errado, hein? Atenção! Não estou dizendo que querer isso é errado. O que eu estou dizendo é que se esse é o motivo de você querer começar o seu podcast junto com outros, se isso é algo que você traça desde o começo, então o objetivo por si só está fora de foco. E mais uma vez, sendo repetitivo, mas a pauta de hoje é essa, a chance de que você realmente se decepcione quando você perceber que você nunca vai ser chamado para nada, quando você perceber que entra ano, sai ano, e você se acha extremamente relevante, você tem aí 100, 200, 300, 500 programas publicados e você chora viola porque ninguém te chama, porque ninguém faz, porque ninguém acontece. Ah, cara, o que eu posso dizer pra você? O foco tá errado, o foco tá fora do ponto, né? Realmente você começou pensando nisso? Ah, porque eu quero reconhecimento. O reconhecimento vem dos seus ouvintes, o reconhecimento vem da sua audiência, daí que tem que vir o reconhecimento. Porque olha só, os eventos de mídias sociais que a gente tem no Brasil são muito poucos. E esses poucos, eles são feitos pelas mesmas pessoas sempre. E essas mesmas pessoas convidam as mesmas pessoas sempre e de vez em quando variam um pouco. Eu mesmo participei de vários desses eventos ao longo de vários anos e de uns 2 anos pra cá, eu também não sou mais chamado e eu acho isso excelente, porque tem que renovar. As pessoas novas estão chegando, gente como o meu amigo Silmar Jeremias lá do SciCast, que esteve lá num painel bacana de conteúdo da Campus Party esse ano, de 2015, e que eu já estou sabendo que vai estar novamente na edição de 2016, e que faz um trabalho muito bacana, novo, diferente, e que está realmente merecendo esse reconhecimento. Mas tem outros tantos que não estão e que já fazem há muito tempo e que nunca foram. Então, meu amigo, não tenha isso como algo, sabe, extremamente essencial e importante para você, porque os eventos são poucos, são os mesmos, feitos pelas mesmas pessoas, e as pessoas que são chamadas raramente mudam um pouco, né? De vez em quando muda pela relevância, às vezes muda por conta de parcerias comerciais, e não há problema nenhum nisso, mas, sabe, não se sinta desprezado, não é essa a ideia. Ah, porque eu não sou relevante. Não é porque você não é relevante. É porque muitas vezes o pessoal que está lá não sabe o que é podcast. Não tem a menor ideia de quem sejamos nós, do que nós fazemos, entendeu? O pessoal não faz. Ah, porque tem que chamar o povo de podcast. Aí o nego vai lá, joga no Google, caça lá 2 ou 3 nomes, vê lá uma matéria que saiu na Folha, no Estadão, pega lá 2 ou 3 que foram citados e chama. Então não tem uma busca tão profunda por quem está inovando, por quem está fazendo. Se você está fazendo aí, se você é um desses casos que está gerando conteúdo aí há anos e nunca foi chamado, eu vou dizer pra você, você não tá perdendo absolutamente nada, meu amigo. Se você já participou lá por conta própria como participante, você tá muito melhor, muitas vezes, do que quem foi lá convidado pra participar, fazer uma palestra, gerar conteúdo de graça, sem cachê, sem receber absolutamente nada, entendeu? Sem hospedagem, sem dinheiro pro lanche. Pode ter certeza que como participante você vai se divertir muito mais. Mas se você tiver isso como meta, né, eu quero fazer podcast para ser convidado para eventos de social media, tira o seu cavalinho da chuva.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Sexta razão que eu desaconselho você a começar o seu podcast. Eu tenho certeza de que tudo que eu gosto é relevante. Tudo que eu gosto é relevante e é relevante também para o meu público. Se você pensa assim, temos um problema, porque nem tudo que você gosta ou nem tudo que você quer dizer é relevante, né? Então, você pode falar irrelevâncias. Eu falo irrelevâncias todos os dias da minha vida. Eu acho que em todos os programas que eu faço ao longo desses 7 anos, eu só falo irrelevâncias. Porque a pessoa poderia ouvir um Radiofobia ou não ouvir um Radiofobia e no dia seguinte ela tá igual, assim, ela não vai ganhar na Mega Sena, ela não vai, entendeu? Só que assim, eu tenho ao longo desses quase 7 anos relatos de ouvintes e pessoas que me motivam, que me incentivam a continuar fazendo o Radiofobia toda semana. Toda segunda-feira tem um podcast, já desde 2012, era na quarta-feira, alguns meses eu passei para segunda-feira, mas ainda assim, desde 2012, que semanalmente tem podcast no Radiofobia para você. A cada 2 semanas o Radiofobia intercala, e nas 2 semanas tem uma semana o Alotênica, e na outra semana tem o Radiofobia Classics. Meses de 5 semanas tem 5 podcasts. Meses de 5 segundas-feiras passam a ter 5 podcasts e a gente não quebra uma semana. Mas eu tenho certeza que nem tudo que eu digo é relevante. Eu faço entretenimento. Eu falo abobrinha, eu chamo pessoas que eu quero entrevistar, eu chamo meus ouvintes. Eu tô aqui nesse programa hoje compartilhando com você, porque você sabe que o Alotênica tem essa finalidade de compartilhar conhecimento sobre produção de podcast. E sim, esse programa tem uma relevância, como o próprio Radiofobia Classics tem também, acredito que uma relevância cultural pelo feedback que eu recebo dos meus ouvintes. O Radiofobia é um programa de humor, é um programa de bate-papo, é um programa de falar Merlin, é um programa que está emulando o rádio no formato do podcast. Então eu tenho certeza que o que eu gosto não é relevante para você e não quero que seja. Eu não quero que seja mesmo. Eu vou fazer aquilo ali, eu vou rir com meus amigos, e se você tiver ali uma, duas horas de entretenimento, de riso, né, de sorrisinho no canto da boca, uma outra risadinha um pouco mais forte de vez em quando, e você com isso esquecer um pouco dos problemas e desopilar, né, como entretenimento, aí eu tô satisfeito. Essa relevância, sim, eu quero ter. Agora, dizer que tudo que eu gosto é relevante pro meu ouvinte? Não, já gravamos programas sobre, por exemplo, pôquer, sobre xadrez, sobre Star Wars. Semana que vem vai ao ar também um programa sobre um tema relacionado a videogame, que, então, pode ser ou não relevante pro nosso ouvinte, eu não sei. É, pode ser que não, tem gente que ouve e fala, nossa, que bosta, e tá bom assim, não tem problema, entendeu? Agora, se você tiver aquela sensação presunçosa de que tudo que você gosta realmente é relevante e que você vai se tornar um putz de um formador de opinião, coisa que nunca tenho, não tive, não tenho e não quero ser formador de opinião, se você está com esse pensamento um tanto quanto presunçoso sobre você gostar e ser extremamente relevante, dá uma repensada aí, porque talvez o podcast não seja pra você.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Sétima razão para você não começar a fazer um podcast. Eu quero desbancar um certo apresentador ou um certo podcast. Você aí quer se tornar o novo Jovem Nerd. Você quer fazer um podcast que vai destruir o Nerdcast e será o novo maior podcast do Brasil. Para você, eu digo, é possível sim. Não é impossível, mas para você conseguir isso, você vai ter que fazer um esforço maior do que o esforço que esses caras fizeram ao longo dos últimos quase 10 anos. Se você conseguir isso, você pode sim desbancar e você vai ter todo o mérito nisso que você fizer. Mas se você já começa com esse objetivo, se você já começa querendo copiar o estilo, querendo fazer alguma coisa, sabe? Não, eu vou fazer, eu vou copiar, eu vou fazer ali exatamente o que os caras fazem e eu tenho certeza que eu vou me tornar melhor, eu vou desbancar os caras, a gente vai se tornar o melhor podcast do Brasil, a gente vai ser o que tem mais ouvintes, o que tem mais anunciantes, o que tem... Cara, é possível, dá pra fazer, mas é simples a fórmula, na verdade, pra desbancar Jovem Nerd, pra desbancar Rapadura Cast, pra desbancar o Tecnocast, pra desbancar outros podcasts que estão aí há muito tempo fazendo. É só você ter, primeiro, qualidade melhor, segundo, um esforço maior, pronto, você vai conseguir desbancar com facilidade, entendeu? Mas se você já começa com isso, e se você deixa refletir exatamente esse objetivo logo de cara, eu vou dizer pra você que pode ser que o seu cavalinho, né, fique ali na chuva, tomando chuva durante muito tempo, porque é exatamente o que não se espera que tenha no podcast. O podcast é uma mídia tão legal que ela tem como principal característica agregar, não segregar. O podcast agrega. Você tá ouvindo o Jovem Nerd, aí você vê lá, ouve lá. Você tá ouvindo o Jovem Nerd, aí lá você ouve a participação, sei lá, do Ivan Mizanzuki, que é do Anticast. Aí você vai lá ouvir o Anticast. Aí você vai no Anticast e o Mizanzuki fez um programa com as meninas do Mamilos Podcast. E aí você vai lá e você vai ouvir o Mamilos. Só que você não parou de ouvir o Jovem Nerd, você não parou de ouvir o Anticast. Você assinou o Mamilos, porque você assinou o Anticast, você assinou o Jovem Nerd. E agora você tem os três podcasts. Então, você tem como agregar e não como segregar. Assim como é possível você ouvir o Cinecast, assim como é possível você ouvir o Rapaduracast, assim como é possível você ouvir outro podcast sobre cinema e você continuar ouvindo todos eles. O Jurassicast, por exemplo. Jurassicast, você pode ouvir o Rapaduracast, você pode ouvir o Cinecast, que infelizmente agora foi descontinuado pelo Bruno, pelo Harold, pelos Brunos, né? Pelo Harold lá. Quero aproveitar e mandar um abraço para os meus amigos lá do Cinecast. Mas você pode ouvir, sim, 3-4 podcasts de cinema diferentes, como o Podtrash, por exemplo, e outros tantos que tem aí. Nada impede que você ouça vários programas sobre o mesmo assunto, porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com impressões diferentes, dando motivos diferentes. Então, se você está chegando, se você tem o pensamento de chegar, porque você quer dar pé na porta voadora para desbancar alguém ou para se tornar o próximo podcast daquele, realmente a chance que você se dê mal é muito grande. Falei do Flávio Augusto, começou o GVCast, começou com humildade muito grande, focado no público dele. Ele não roubou o público de ninguém, ele não desbancou ninguém, muito pelo contrário, se firmou rapidamente dentro dessa categoria de empreendedorismo, exatamente pelo público que ele já trouxe e pela qualidade do trabalho que ele faz. O próprio Cid, também do Não Salvo, começou o seu Não Ovo e já tem ali também o seu público cativo do seu site lá, do Não Salvo, que ele trouxe já pro podcast também. Os caras do Confins do Universo, Samir Naliato, Sidney Guzman, Marcelo Naranjo, Sérgio Codespot, do Universo HQ. 15 anos de blog, 15 anos de Universo HQ, e aí os caras resolvem no 15º ano fazer um podcast, ampliar o canal de comunicação com seus ouvintes através de mais essa ferramenta e instalar o Confins do Universo. Top podcast de quadrinhos pelo conteúdo, pela qualidade, pelo merecimento de quem está produzindo. Então isso é muito legal. Eles não chegaram, por exemplo, querendo desbancar o quadrinho, querendo desbancar lá os caras que já estão fazendo um podcast bacana de quadrinhos já há tantos anos. Pelo contrário, depois é que eles começaram a agregar, olha, vamos ficar aqui amigo, vamos ficar parceiro aqui, vamos trocar uma ideia, e a Podosfera tem essa característica. Eu ainda me sinto muito, como direi, qual é a palavra? Me sinto muito felizardo, não é a palavra que eu queria usar, mas enfim, eu me sinto muito afortunado, olha essa palavra que eu tava procurando. Eu ainda me sinto muito afortunado de viver em meio a pessoas que têm uma competição positiva sempre e nunca uma competição no sentido de para subir eu piso na tua cabeça e assim por diante. Então, se por acaso você tem aí um espírito meio, né, agressivo de querer chegar dando pontapé e dando voadora, talvez o podcast não seja indicado pra você.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
E a última razão para você não começar um podcast agora é se você quiser viver de podcast imediatamente. Se você quiser fazer do podcast a sua principal fonte de renda, se você quiser se tornar um profissional do podcast, ganhar rios de dinheiro com o podcast, dar um pé na bunda, cagar na mesa do seu chefe, dar um beijo na boca da recepcionista e sair dali e viver de podcast, meu querido, não é por aí, o caminho não é esse. Quando a gente começa a fazer podcast, a gente começa a ter gastos, a gente começa a investir no podcast, a gente começa pagando host, a gente começa pagando, né, o desenvolvimento de um site, a gente começa a investir no nosso tempo, porque é um hobby, a gente vai fazer na nossa hora de folga, no nosso dia de folga, a gente vai gastar tempo para aprender a editar através de tutoriais, através de vários caminhos que a gente vai aprender, configuração de feed, publicação do canal no iTunes, tudo isso a gente vai fazer e tudo isso é investimento. Para o podcast começar a te dar algum retorno, o que se precisa é de trabalho, dedicação e tempo. Porque o tempo é o determinante para saber a relevância do podcast. A quantidade de downloads que vão aumentando, o público que vai se fidelizando, e aí você vai ganhando números para você poder montar um media kit, valorizar não, porque você já valoriza, mas valorar, precificar as coisas, colocar ali o quanto que vale um minuto de um anúncio de alguém no seu podcast. Isso vale quanto? Isso vale a quantidade de downloads que você tem, que significa quantas pessoas vão ouvir, aliado a quem é o seu público, qual o perfil do seu público. Então, o anunciante vai levar tudo isso em consideração. Não só anunciante no aspecto de spot, ou de, enfim, anunciar um produto ou um serviço, mas também com relação à parceria, troca de banner, de serviço. A gente fala troca de banner hoje, é tão começo dos anos 2000, mas ainda existe muito, né? A AdSense, outras coisas que vêm junto com paid view, se bem que o forte do podcast não é paid view, mas sim o download, porque tem muita gente que ouve nos agregadores e faz o download direto nos agregadores e tal, nem sequer entra no site. Então, assim, viver de podcast é possível, existem algumas pessoas que já conseguem isso, eu sou um exemplo, você sabe, hoje, já desde 2012 que tenho vivido exclusivamente de podcast, mas não de publicidade dos meus podcasts, e sim por eu ter aberto uma produtora de podcast, uma empresa especializada nos aspectos de produção, edição, configuração e publicação de podcast, resolvendo questões como sound design, trilha sonora, abertura, vinheta, vírgula, edição. Então é isso que faz com que hoje eu possa viver de podcast e ter outras pessoas, como você provavelmente ouviu no Alotérica 35, que eu trouxe aqui a equipe que trabalha comigo na minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, que edita hoje alguns dos maiores podcasts do Brasil, como o Nerdcast, como o GVCast, como o Confins do Universo, como o Tecnocast, que eu citei, e outros tantos que a gente está fazendo também, e outros que a gente está começando a fazer agora, e outros que chegarão também agora em 2016. Então, é possível, mas leva tempo, e você vai realmente precisar se esforçar bastante. Eu devo confessar que eu não tinha isso como objetivo no começo, não era um foco profissional. O podcast para mim sempre foi uma grande brincadeira, sempre foi uma maneira de eu resgatar a minha brincadeira de infância com o meu amigo Queça, e aí depois isso foi se ampliando, se transformou num programa de entrevistas, e aí a gente trouxe o formato radiofônico para dentro do podcast, fazendo ao vivo, em tempo real, com vinhetas, com a técnica, com os anões batendo palma e toda essa brincadeira que você já conhece. E isso chamou a atenção de pessoas que viram nisso um diferencial, gostavam da qualidade técnica que eu apresentava, mais o jeito de fazer. E aí, com a contratação da minha empresa pelo Jovem Nerd, aí vieram outros projetos e outros parceiros e outros negócios, e hoje nós estamos aí editando muitos podcasts todo dia agora, vivendo realmente de manhã até a noite de edição de podcast. Eu acabei de editar aqui o Nerdcast Empreendedor da semana que vem, tô gravando esse programa para você num sábado à noite, amanhã é domingo e eu estarei aqui editando o Nerdcast da sexta-feira que vem. Então, assim, é uma coisa atrás da outra, não dá para parar, porque foi isso que aconteceu e hoje a gente agarrou essa oportunidade e tá mandando brasa. Agora, leva tempo, pode acontecer, mas também pode não acontecer. Pode ser que você consiga. Eu espero que com dedicação, com qualidade, com esforço, com talento, você consiga, com estudo, né? Não talento, estudo. Estudo mesmo, esmero ali, horas e horas estudando, se preparando, se qualificando. Eu espero que você consiga. Mas é uma realidade, pode ser que não consiga. Então, se você tem um pensamento de querer viver de podcast imediatamente, é por isso que você vai começar o seu podcast, eu realmente desaconselho você a começar. Técnica, vinhetinha, conclusão, encerramento.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
E essas foram as 8 razões apontadas para você no programa de hoje, para você que se pensa dessa maneira, não comece um podcast. Primeira, eu quero conseguir rapidamente muitos downloads. Segunda, eu quero muito estar entre os novos e recomendados no iTunes ou nos outros agregadores, eu quero estar nas cabeças. Terceira, eu não quero interagir com meus ouvintes. Quarta, eu não gosto de compartilhar o meu conhecimento de graça. Quinta, eu quero ser convidado para eventos de social medias. Sexta, tenho certeza que tudo que eu gosto é relevante. Sétima, eu quero desbancar certo apresentador ou certo podcast. E oitavo motivo, eu quero viver de podcast imediatamente. Se você não se identificou com nenhum dos motivos que eu apresentei nesse programa, aí a situação para você é diferente. Aí eu recomendo para você, primeiro, assina agora mesmo um workshop de produção de podcast 100% online. O link está lá no post. Você vai ter acesso a mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, divididas em 21 vídeos filmados em HD com 2 câmeras, captação de áudio profissional, um preço que desbanca qualquer curso que você vai encontrar por aí, mais de 4 horas de conteúdo por apenas R$ 99,00, acesso imediato e vitalício, são menos de R$ 25,00 por hora de investimento em conhecimento completo sobre produção de podcasts, inclusive com mais de uma hora de vídeo tutorial de edição do Nerdcast e do Radiofobia no Sony Vegas. Eu tô mostrando isso para você nesse curso. Então, primeira coisa, vai lá e assina agora. Aproveita agora o final do ano que você vai descansar um pouco, porque você vai ter tempo rapidinho. Essas 4 horas passam, esses vídeos, você vai sair dali fazendo podcast com qualidade profissional. Segundo, adquira imediatamente a sua cópia física ou a sua cópia digital pro seu e-reader preferido. Tem pro iPad, tem pro Kindle, tem pro Kobo. Para qualquer e-reader tem para você, pode ler na tela do computador, no seu dispositivo Android, o meu livro Podcast Guia Básico, o primeiro livro técnico sobre produção de podcasts lançado no Brasil. Você pode comprar agora imediatamente por vários valores. Eu não vou nem falar preço aqui, porque tem várias promoções, tem promoção bacaníssima com frete grátis em várias lojas. Tem um link lá no post para você, tem um banner lá no Radiofobia, em qualquer lugar. Você vai lá e clica e você vai ser direcionado para o site, onde tem todos os links para todas as opções de loja física e também aonde você pode comprar a sua cópia digital. E também você pode fazer agora o download do Alotênica número 34, que foi ao ar no mês de setembro, onde eu falei 8 motivos para você começar imediatamente o seu podcast. Se você não se identifica com nada do que foi falado aqui hoje, aí lá eu vou te dar 8 motivos, aí sim, para você começar agora, não perder tempo e arregaçar fazendo do seu podcast o seu melhor podcast do mundo. Conto com o seu feedback, alotenica@radiofobia.com.br. Siga também @alotenica lá no Twitter e curta a nossa fanpage facebook.com/alotenica. Mês que vem é dezembro e sim, nós temos Alotenica, a Radiofobia não para, a gente não tira férias e teremos conteúdo especial de fim de ano aqui pra você. Mês que vem eu tô de volta, conto com o seu download, um abraço e até lá.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.